Bom dia a todos. Vamos então iniciar a nossa reunião com a distribuição de iniciativas legislativas. Também estão aqui. E aqui muita coisa de distribuição. E temos então o projeto de lei 569 do PAN, que alarga as medidas de proteção de menores no âmbito dos crimes contra a autodeterminação sexual e a liberdade sexual e do crime de violência doméstica, e cabe o relatório ao PSD.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras
e senhores deputados. Atenção que este relatório tem agendamento para discussão na generalidade em plenário no dia 8, portanto terá que ser apresentado na próxima reunião.
Para ser mais rápido, Sr. Presidente, nós indicaremos no 569, no 570 e no 578 a senhora deputada Eva Brás Pinho.
Muito bem. Portanto, no projeto de lei 570, que é do Chega, que altera o regime das sanções acessórias no âmbito de crimes contra a liberdade e a autorização sexual, que é o mesmo tema, e no projeto de lei 578 do LIVRE, que aumenta o período de proibição do exercício de funções e o período de proibição de confiança de menores e de inibição de responsáveis parentais em caso de condenação por crimes contra a autodeterminação e a liberdade sexual. Ficam todos para a senhora deputada relatora, que vai ser relatora, Eva Brás Pinho. Projeto de lei 572 do Bloco de Esquerda, cujo tema é a alteração do regime do exercício da atividade de segurança privada. Esta é uma impossibilidade de emissão de parecer, portanto só damos nota disso, uma vez que já vai para discussão em plenário amanhã. Projeto de lei 576 do LIVRE, que proíbe a detenção de pessoas particularmente vulneráveis em centros de detenção temporária, espaços equiparados, e o relatório cabe ao Chega.
Bom dia, Sra. Presidente. Nomeamos o deputado Nuno Gabriel.
Mas a proposta de lei 69 do Governo, que autoriza o Governo a criar o processo especial de venda de coisa imóvel indevida e alterar o Código Civil e o processo civil, também cabe ao Chega.
Nomeamos a deputada Madalena Cordeiro, Sra. Presidente.
O projeto de lei 585 do Bloco de Esquerda garante a transparência do financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. E o relatório cabe ao Partido Socialista. Portanto, mas estão-me aqui a dizer que o projeto de lei seguinte, que é o 586, que é do PS, tem sobre a mesma matéria. Provavelmente teríamos que entregar o relatório de ambos a outro partido que não o Partido Socialista. É o PSD. Sim. Se quiserem depois pensar um bocadinho e mandarem por mail... São os dois, do Bloco e do PS, sobre o financiamento e transparência no financiamento dos partidos políticos e das campanhas eleitorais.
Indicamos o deputado Carneiro.
E já agora, eu não sei se já deu entrada, mas pelo menos também houve anúncio de entrada do projeto do Chega. Não sei se deu entrada sobre o mesmo tema.
Não nos foi distribuído, ainda não baixou.
Eu deixava só a sugestão que pudesse haver um relatório único para os três, se chegasse antes do momento da conclusão.
Portanto, Palmo, acho que não percebi a indicação. Ainda não baixaram, não as tenho aqui. Portanto, ainda estão... a voar, a pairar, ainda não baixaram, não aterraram ainda, portanto, quando aterrarem, mas se ficar com o acordo de todos, ficará o seu deputado do PSD encarregue de fazer o relatório de todos os desta matéria. Muito bem, ficamos com essa indicação. Portanto, temos também o projeto de resolução 874, que é do PSD, que recomenda ao Governo a autonomização dos crimes de ódio no relatório anual de segurança interna, e eu pergunto ao PSD se é para discussão em plenário ou em comissão. Plenário?
Plenário.
Ok. Um pedido de elaboração de nomeação de relator para a elaboração de pareceres sobre o conflito de competências entre a Comissão de Economia e Coesão Territorial e a Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação para a apreciação de iniciativas legislativas de regulação do alojamento local, a pedido de Sua Excelência, o PAR. Este relatório cabe ao Chega. Sou deputada Vanessa Barata.
Nomeamos o deputado Ricardo Reis.
Muito bem. Não há iniciativas europeias. Agora temos aqui alguns pedidos de antecipação por força da Conferência de Líderes. O primeiro, vou por ordem de chegada, é do Sr. Deputado Filipe Sousa da JPP, que pede para antecipar o ponto 4, constante que é o ponto 4 todo, na sua totalidade, ou só a linha B? Sr. Deputado Filipe Sousa, é só a linha B, muito bem. E, portanto, vamos passar ao projeto de resolução do JPP. Se faz favor.
Pediu para antecipar o ponto A e o ponto B, certo? Pronto, é que o deputado do Partido Socialista que vai intervir neste ponto ainda está a caminho, portanto, se pudéssemos começar por outra antecipação.
Alguma janela de tempo? Há uma outra antecipação pedida, eu vou começar pela outra e depois vamos tentar.
Sr. Presidente, nós é pelo mesmo motivo.
Mas as reuniões começam às 9h30.
Pronto. Sr. Presidente, mas nós pensámos que era o ponto 4 todo, porque não está por alíneas.
Mas numa ordem de trabalhos corre-se o risco de se adiar todos e o 4 passar a ser o 1.
Sr. Presidente, mas se for nós podemos fazê-lo.
Estamos descontraídamente, mas também há um pedido de antecipação do ponto 3, a linha C, e do ponto 5, a linha A e B. Portanto, penso que está tudo em condições de podermos antecipar o ponto 3, a linha C, e o ponto 5, A e B. Vamos começar pelo ponto 3, a linha C. Há algum problema neste?
Nós vamos adiar este ponto. É só por uma questão, Sra. Presidente, porque nós vamos fazer uma alteração ao projeto de lei. E, portanto, uma alteração.
Do projeto de lei 516.
Estou a falar do 516.
É para adiar.
É para adiar, porque
muito
vamos
bem.
Fazer uma alteração.
Então passamos ao 5, a linha A e B, que são requerimentos do Bloco. E são dois requerimentos do Bloco. Portanto, eu daria a palavra, penso, está tudo em condições para a discussão destes requerimentos? Tudo tranquilo? Muito bem. Então, o requerimento é um requerimento, a linha A trata-se de um requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a adição da CADA, da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos e da Entidade das Contas de Financiamentos Políticos sobre a compatibilização do direito à proteção de dados pessoais com a exigência de transparência no financiamento da atividade política em Portugal. Sr. Deputado, Fábio Figueiredo, tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Obrigado, Sra. Presidente. Como é do conhecimento público, a Entidade das Contas pediu um parecer à CADA, na sequência de um conjunto de partidos terem solicitado esclarecimentos sobre a compatibilização entre o direito à publicidade, ao conhecimento de quem é que são os doadores e à proteção de dados. Isso resultou na produção de um parecer particularmente restritivo, numa interpretação do RGPD, que provocou um dano à publicidade dos doadores dos partidos políticos, uma informação que tem sido e bem do conhecimento público, do acesso das senhoras e senhores jornalistas, da academia, tem tido um papel papel essencial no esclarecimento das relações entre financiadores e partidos, importante para analisar eventuais conflitos de interesses, tem trazido uma camada adicional de transparência à vida pública. A Entidade das Contas adotou esse parecer de forma integral e produziu um entendimento que a sociedade tomou conhecimento através da comunicação social, em que deixava de publicitar, ou melhor, dar acesso a jornalistas e académicos e académicas, da lista de doadores dos partidos políticos. Isto parece, no nosso entender, uma decisão errada. Não por acaso um conjunto alargado de partidos no Bloco de Esquerda Sincero apresentaram iniciativas legislativas para garantir que fica expresso na lei que esta informação deve ser de acesso público, havendo atualmente já várias iniciativas neste sentido, pelo menos de 4 partidos políticos, afigura-se ainda mais necessário ouvir a CADA e a entidade das contas na respectiva comissão para entender o alcance da decisão, a razão pela qual ela foi tomada nestes termos e de que forma, sobretudo, é que se pode garantir que o processo legislativo que reage a esta decisão garante que todo o financiamento partidário continua a ser publicitado, o que tem, aliás, sido alvo de vastos elogios por parte de entidades internacionais que comparam as formas de financiamento dos partidos e dos agentes políticos no quadro da OCDE ou da União Europeia ou de outras organizações internacionais como o Conselho da Europa, e como nós entendemos que a transparência é um bem jurídico a salvaguardar e uma condição essencial para a democracia portuguesa, achamos que a audição destas duas entidades se afigura como necessário, mas sobretudo também como urgente, porque creio que a Assembleia da República tem a obrigação de produzir uma alteração legislativa célere, por um lado, mas competente e eficaz, do outro lado, para garantir que o financiamento dos partidos se mantém transparente. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que acompanharemos o requerimento na medida em que, havendo até iniciativas legislativas sobre a matéria, é especialmente perceber qual a interpretação das duas entidades para também guiar a necessidade de clarificação da lei, caso se conclua que seja necessária. Como tivemos a oportunidade já de dar nota na própria exposição de motivos do projeto de lei que apresentámos, não acompanhamos a interpretação que é feita no parecer da CADA e, portanto, da nossa perspectiva, a lei, enfim, já é clara quanto à existência de interesse público para facultar o acesso à identificação, portanto, não a mais pormenores, mas à identificação de quem são os autores dos donativos, mas de facto existe a percepção de que é necessária uma credencial legal expressa que faça uma conexão evidente em quais são os donativos e quais são os elementos que precisariam dessa publicidade, obviamente perceber exatamente o que é que na interpretação das duas entidades se afigura como indispensável é especialmente útil depois para os processos legislativos e por essa razão, até como elemento adicional para instruir os relatórios e depois a discussão, parece-nos muito pertinente ouvir ambas as entidades. Quanto a este ponto, ou seja, não é tanta questão substantiva de como é que se resolve, mas perceber qual é o problema exatamente e como é que o diagnosticam para depois se poder intervir normativamente.
Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo a cumprimentar os senhores deputados também, dizer apenas que iremos acompanhar o requerimento do Bloco de Esquerda, pelos motivos também já referidos, inclusivamente pelo deputado Pedro Delgado Alves, por acreditarmos que ambas as entidades são, de facto, importantes do ponto de vista da audição para que este tipo de situação não se repita e que não haja uma certa sensação de opacidade sobre os doadores e o financiamento dos partidos políticos em Portugal, pelo que também apresentámos uma iniciativa que visa, nesse mesmo sentido, aumentar e garantir, pelo menos, essa mesma transparência, pelo que a audição de ambas as entidades nos parece algo fundamental, até mesmo para a questão de compatibilização entre a proteção de dados e também a transparência necessária no financiamento dos partidos políticos.
Muito obrigada. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Naturalmente que apoiaremos esta iniciativa e a prova de que ela é oportuna é que todos os partidos têm anunciado sucessivamente a apresentação de iniciativas legislativas para clarificar a lei. Curiosamente, há um mês, porventura, 15 dias, nenhum de nós punha em questão a matéria do financiamento dos partidos nesta área, porque para nós era algo que estava adquirido. Aparentemente não estava, e portanto a clarificação desta situação, nomeadamente por recurso àqueles que foram os intérpretes distintos daquilo que já era uma convicção política de todos nós, portanto, que melhor forma de o realizar, se não ouvir as entidades que tiveram aqui uma aparente diferença de opinião relativamente a esta matéria e, portanto, clarificar a situação é fundamental, sendo certo que também é, e como foi dito na apresentação do requerimento, um mecanismo excelente para poder suportar a discussão política que haveremos de ter quando discutirmos essas iniciativas legislativas que têm caído sucessivamente. Muito obrigado.
Não havendo mais nenhuma inscrição, vou colocar então este... Sr. Deputado Filipe Sousa perdeu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Muito rapidamente, também dizer que concordo na plenitude com as intervenções que se antecederam e que irei acompanhar, a bem da transparência e do financiamento dos partidos, esta iniciativa.
Muito bem. Muito bem, vou então colocar à votação este requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Não sei se já chegaram as pessoas todas, do PS já chegou a pessoa em causa, do PS também já penso que já chegou, mas vamos terminar os requerimentos e depois passamos ao... Era só para eu estar a fazer um ponto de situação. Portanto, vamos ao requerimento também do Bloco para audição com caráter de urgência da Presidente da Comissão para a Cidadania, Igualdade de Género e da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto sobre a supressão de posições técnicas no documento enviado à Assembleia da República no âmbito dos projetos de lei sobre a autodeterminação de género e apresentado pelo Grupo Parlamentar do LIVRE para realização de um caráter de urgência. São dois requerimentos, é um do LIVRE, um do Bloco e um do LIVRE. E o do LIVRE é para a realização com caráter de urgência da audição à Presidente da CIG sobre a mesma omissão, penso eu, que é o mesmo tema. Portanto, vamos dar a palavra primeiro ao Bloco para a apresentação do requerimento e depois ao LIVRE.
Obrigado, Senhora Presidente. O Bloco de Esquerda traz um requerimento para a audição urgente da Senhora Ministra da Cultura, da Juventude e do Desporto e da Senhora Presidente da Comissão para a Igualdade de Género pelo seguinte. Todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes tiveram acesso ou estiveram mesmo presentes na audição regimental à Senhora Ministra Margarida Balseiro Lopes, em que puderam ouvir a Senhora Ministra dizer que o seu Ministério não tinha solicitado nenhum parecer à SIG sobre os projetos que dizem respeito à autodeterminação de género que a Assembleia da República iria discutir na generalidade. Que era hábito a SIG produzir notas técnicas e o que se veio a verificar através de notícias publicadas na comunicação social e nunca desmentidas, antes muito pelo contrário, até confirmadas, é que na verdade houve a emissão de um parecer pela SIG a pedido do Ministério. Esse parecer nunca foi facultado aos partidos que o solicitaram de forma escrita através de requerimento formal, como foi o caso do Bloco de Esquerda, ou praticamente todos os partidos que intervieram sobre esta matéria na última audição regimental, tendo-lhes sido facultado no final da audição regimental uma nota técnica, o que demonstra que houve a emissão de parecer por parte da SIG a pedido do Ministério. Há um processo legislativo a decorrer na Assembleia da República, portanto é importantíssimo que esse parecer seja enviado à Assembleia da República e depois existe matéria conexa, que é de particular relevância, que é perceber porque é que foi produzido um parecer, dois, porque é que esse parecer não foi enviado, três, porque é que a Senhora Ministra diz à Assembleia da República que nunca houve parecer, que houve uma nota técnica. E porquê é que a senhora Presidente da SIG também não se pronuncia publicamente sobre esta matéria e não disponibiliza o parecer à Assembleia da República? Isto não é um detalhe, não é uma insistência sobre um assunto que seja lateral. Estamos a falar de um processo legislativo que incide sobre direitos, liberdades e garantias de uma minoria, provavelmente a minoria mais minoritária na sociedade portuguesa. A Assembleia da República tem a obrigação de fazer um debate esclarecido sobre esta matéria. A Comissão para a Igualdade de Género, estando sob a tutela do Ministério, é um organismo que tem um dever de neutralidade. Portanto, quando a Assembleia da República solicita um documento, tem a obrigação de o facultar e é também necessário garantir que há transparência em todo este processo, ou seja, qual é que é, para concluir, o procedimento? é normal ou não é normal o Ministério pedir parecer à SIG? Quando assim é, esses pareceres devem ou não devem ser publicitados? E, sobretudo, fica uma pergunta no ar. Porquê é que, tendo havido lugar à produção de um parecer, porquê é que a Ministra ocultou essa informação na audição regimental e disse que só houve lugar à produção de uma nota técnica? Isto é uma dúvida que não é propriamente um detalhe, porque tem a ver com a relação de confiança e dever de transparência que o Governo tem perante a Assembleia da República, porque a Assembleia da República tem como seu dever constitucional fiscalizar a ação governativa, portanto todos os governantes têm uma obrigação de verdade para com a Assembleia da República. Diz, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Palma Acho.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito bom dia a todos. Efetivamente, esta polémica com o parecer era absolutamente escusada. Agora, aquilo que não pode acontecer é, das duas uma, ou alguém estar a tentar atirar areia para os olhos dos deputados, ou alguém estar a mentir no Parlamento, porque houve um parecer que foi feito pela SIG, a pedido do Ministério, parecer esse que depois foi alterado para retirar opiniões técnicas, críticas de projetos de lei, e a divulgação que foi feita depois de várias insistências de vários grupos parlamentares com a ministra, foi de uma nota técnica, uma tentativa clara de desvalorizar posições técnicas críticas de projetos de lei. E, portanto, isto é da maior gravidade. E pode estar aqui em causa uma interferência governamental no trabalho de uma entidade que deve ser independente. E, portanto, nós precisamos de saber quem é que efetivamente deu ordens e quem é que efetivamente pediu à SIG ou quem é que alterou esse parecer e por que razão é que o parecer foi transformado numa nota técnica e foi expurgado de opiniões que alguém considerou inconvenientes. E, portanto, parece-nos óbvio que não só a Sra. Presidente da SIG tem que vir ao Parlamento dar esses esclarecimentos, porque é a entidade que ela tutela e que ela lidera, como também vamos acompanhar o requerimento do Bloco de Esquerda para que a Sra. Ministra cá volte, porque aquilo que se passou e aquilo que a Sra. Ministra nos disse na audição não bate certo com aquilo que foi divulgado posteriormente. E, portanto, ou a Sra. Ministra foi mal informada e enganada pela Sra. Presidente da SIG ou por outra pessoa qualquer, ou então mentiu-nos. Isso não é admissível, não é aceitável e o Parlamento também não pode compactuar com essa atitude. E, portanto, entendemos que deve ser cá chamada a Sra. Presidente da SIG para nos dar os esclarecimentos de porque é que esse parecer foi alterado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Não há aqui nenhuma polémica, não há aqui nenhum caso político, a não ser a tentativa dos dois grupos parlamentares que me antecederam tentar aqui impular o que aconteceu. A Sra. Ministra da Igualdade esteve aqui no Parlamento, na audição regimental, esclareceu toda a situação. Quando há um processo legislativo do Parlamento ou do Governo, é natural que os organismos do Estado emitam notas técnicas. Isso é normal, às vezes nem é necessário pedir, são eles próprios, quando têm conhecimento da agenda do Parlamento e quando há esta discussão, emitem notas técnicas. A Sra. Ministra, quando aqui esteve, esclareceu o assunto, a gravação está disponível. Ela, no próprio dia, como se comprometeu, enviou a nota técnica. A nota técnica é do conhecimento de todos os deputados e, portanto, não vemos aqui nenhuma polémica, nenhuma desconformidade, a não ser a tentativa de criar aqui um caso de uma situação que foi esclarecida de boa fé pela Ministra que tem responsabilidade por estas matérias. A nota técnica é conhecida e, portanto, obviamente, não vamos aqui alimentar uma polémica artificial e vamos votar contra este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Nós vamos acompanhar os dois requerimentos sem tirar nenhuma conclusão antecipada e sem qualquer lógica voyeurista ou de perseguição, mas precisamente uma lógica de transparência, que é isso que nos guia. Porque é factual que a Sra. Ministra afirmou, não só na audição, mas em momentos anteriores, que não havia qualquer parecer. O pedido por parte dos vários partidos, inclusive por parte do Partido Socialista, relativo à eventualidade de haver um parecer, foi negado, portanto não existiria nenhum parecer, nem nota técnica, nem o que quer que seja. O mesmo foi feito relativamente a jornalistas. A ministra disse que existiria uma nota técnica que se disponibilizou a distribuir no dia da audição e não antes, explicou que é normal, e eu corroboro, é normal a SIG produzir pareceres, notas técnicas, por iniciativa própria, pedido da ministra, e a ministra disponibilizou-se a distribuir naquele dia e não antes uma nota técnica. É factual que existe um parecer que foi depois divulgado e não negado, mas cuja existência tinha sido negada. Poderá haver uma explicação para isso. A bem da transparência, é bom que essa explicação seja dada, não tiramos conclusões antes da explicação ser dada e, portanto, aprovaremos os dois requerimentos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que a posição do Grupo Parlamentar do Chega neste ponto será naturalmente de rejeitar este requerimento. Acreditamos que não há nenhum tipo de necessidade de fazer estas audições, inclusivamente a Sra. Ministra esteve cá muito recentemente, os partidos requerentes que hoje apresentam estes requerimentos poderiam e perguntaram inclusivamente várias vezes à Sra. Ministra sobre o tema. Acreditamos que é uma discussão estéril apenas para tentar alimentar um circo mediático no, com o qual não vamos colaborar e por isso vamos rejeitar este requerimento.
Sr. Deputado Paulo Marcelo.
Muito obrigado. É só para voltar a frisar, o Grupo Parlamentar do PSD não tem conhecimento de nenhum parecer. Se algum deputado conhece um parecer, solicito ou requeiro simpaticamente que partilhe com os colegas desta primeira comissão. O que temos conhecimento é apenas uma nota técnica que foi enviada, tal como a ministra prometeu, próprio dia, para todos os deputados da primeira comissão. Portanto, isto é um não assunto, é tentar criar aqui um acontecimento político à volta de um tema que foi esclarecido na altura própria, aqui no Parlamento, pela Ministra da Igualdade, na audição regimental. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, foi tudo menos esclarecido. Foi tudo menos esclarecido, eu lamento, porque aquilo que foi dito inicialmente era que havia um parecer, depois foi dito que afinal era uma nota técnica, aliás, até foi o grupo parlamentar do PSD que começou logo por dizer que era uma nota técnica e não um parecer, e a senhora ministra, primeiro, não, o Ministério não quis enviar o parecer antecipadamente, só depois da audição. Oh, Sr. Deputado, o documento, não é? O documento que foi feito. O documento que foi feito. Muito bem. Só depois da audição é que esse documento foi enviado e na sequência da divulgação desse documento há notícias que dizem que houve opiniões de técnicos da SIG que estavam num documento inicialmente feito e que foram retiradas. E, portanto, nada está esclarecido nesta matéria. Nada está esclarecido nesta matéria. E é preciso perceber porque é que há notícias a sair a dizer que houve opiniões técnicas de técnicos da SIG que estavam no tal documento, chame-lhe o senhor deputado aquilo que quiser chamar, e porquê é que essas opiniões técnicas foram retiradas desse documento? Porquê é que essas opiniões técnicas são tão inconvenientes para o Governo e para o Grupo Parlamentar do PSD? Isso é que era importante perceber.
Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Senhor deputado, eu de facto não quero mesmo tirar conclusões e por isso é que queria ouvir as entidades que estão aqui referidas, porque eu queria mesmo que isto não causasse incómodo ao grupo parlamentar do PSD, ou aos que vão chumbar, porque é factual que foi dito uma coisa, depois outra, e entretanto foi transcrito na comunicação social as opiniões do parecer, do papel, do papelito, do que quiser, que depois não foram refutadas pela Presidente da SIG, nem pela Senhora Ministra. E, portanto, é evidente que isto tem de ser esclarecido, não querendo eu tomar qualquer conclusão antecipada sobre o que se passou. Eu percebo que, objetivamente, seja um incómodo haver um projeto de lei que surge do nada, que não está num programa de governo, etc., e que é completamente contrariado por um parecer da SIG ou por uma nota técnica da SIG e por todos os pareceres que aparecem. Mas isso não tem mal nenhum. não tem mal nenhum. Mas se não for de facto um incómodo, ouçamos, porque é factual que o parecer, chame-se parecer, no outro dia tínhamos uma conversa sobre sermos literalistas ou não, lembra-se? Como juristas, chame-se parecer, chame-se nota técnica, ou o que seja, foi pedido por nós, por jornalistas, etc., e a sua remessa foi negada. E depois foi negado que existisse, depois foi dito que existia, depois foi dito que era uma nota técnica, depois foi dito que era distribuída aqui, e agora houve transcrição de parte daquilo que não nos foi distribuído, e a existência dessas partes não foi negada nem pela Presidente da SIG, quando interpelada pelo jornalista, nem pela Senhora Ministra. E, portanto, eu esperava que não fosse um incómodo para os senhores deputados esclarecer isto, precisamente para nos mantermos na lógica da transparência e não da perseguição. Muito obrigada.
Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Senhora Presidente. Seguindo à risca o apelo do Senhor Deputado Paulo Marcelo, queria fazer um requerimento oral, a ser votado ainda neste ponto, para solicitar em nome da Comissão o parecer dos projetos de lei sobre a autodeterminação de género, como o Sr. Deputado Paulo Marcelo disse, que se soubermos da existência de um parecer, para o partilharmos com os restantes colegas deputados, e a melhor forma de o fazermos, de forma formal, estamos na primeira comissão, temos a obrigação de seguir as regras, que tem de ter lisura do ponto de vista jurídico, por isso quero pôr à votação esse mesmo requerimento, segundo a comunicação social, concluído no dia 13 de março, citado pelo Jornal Público, como aqui já foi referido, a sua existência foi confirmada, não foi desmentida, pela Senhora Ministra e pela Senhora Presidente da SIG.
Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Conseguem-me ouvir bem? Tenho limitações físicas com as quais estou a deparar, salvo seja. Mas ainda sobre este requerimento, penso que o assunto é muito simples. Os deputados da Assembleia da República não podem tomar conhecimento da substância de pareceres relativamente a projetos que estão aqui a ser discutidos pela comunicação social. E, como tal, é elementar que esta comissão queira ouvir, portanto, a fonte e queira contactar diretamente a Ministra relativamente a este caso. Portanto, por uma questão de transparência, não vejo, a não ser que se esteja, claro, uma defesa cega do Governo, não vejo qualquer motivo para se rejeitar este requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda e, portanto, a Iniciativa Liberal será a favor deste requerimento. Dos dois requerimentos.
Se o Sr. Deputado Fábio Figueiredo não estiver em desacordo, eu sugiro só que o requerimento oral que formulasse, em vez de solicitar o parecer, solicitasse qualquer documento, independentemente da sua designação, que possa ter sido produzido no âmbito da avaliação dos procedimentos legislativos.
Deputado Paulo Marcelo.
Muito obrigado. Só para voltar a comentar o tema, da parte do grupo parlamentar do PSD não há aqui qualquer incómodo, estamos muito tranquilos, não temos qualquer incómodo quanto a este assunto. O que nós não queremos é alimentar um tema que é um não tema. Agora, queria também dizer o seguinte, quanto ao desafio que eu fiz, o que eu disse foi, se algum deputado conhece um parecer, partilhe com os colegas o parecer. E, portanto, daquilo que foi esclarecido pela Ministra nesta comissão, numa audição regimental, há uma nota técnica, tal como sempre foi dito. A nota técnica foi partilhada e é conhecida. E, portanto, o assunto, na nossa perspectiva, está encerrado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Nuno Jorge Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três breves notas. Primeiro, uma vez que o Sr. Deputado Paulo Moacho afirmou que o grupo parlamentar do PSD, quando da audição regimental da Sra. Ministra, tinha sido o primeiro a falar da nota técnica, é para dizer que quem fez essa audição fui eu e não me recordo disso, mas agradeço. A segunda é que a Sra. Ministra nunca afirmou que houvesse um parecer. Terceiro, disse sim que havia uma nota técnica e a disponibilizava no próprio dia, como fez, e também, apesar do grupo parlamentar do PSD ir votar contra, parabenizar o Sr. Deputado Fabián Figueiredo por finalmente ter acedido àquilo que a Sra. Ministra lhe disse no próprio dia, que foi, se tem conhecimento, solicite, até porque qualquer um dos deputados o pode fazer. A pena é que tenha vindo quase com 15 dias de atraso, mas parabenizo na mesma, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Sou deputado Fábio Figueiredo.
Sim, Sr. Presidente, é para refrescar a memória do Sr. Deputado Gonçalo, que é um deputado atento, exímio na sua intervenção política, que sabe que o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para o envio do parecer que depois veio enviado sob a forma de nota técnica muito antes da audição regimental. E o Sr. Deputado, que é um deputado atento, também sabe que o Bloco de Esquerda, no seguimento de se ter tornado público, afinal existia um parecer, também apresentou um requerimento. Portanto, o Bloco de Esquerda não apresentou zero, não apresentou, apresentou dois requerimentos. E agora, como sou sensível aos argumentos quando eles fazem sentido, não sou um sectário, acho que o sectarismo mina a democracia, nós conseguimos dialogar, mesmo entre partidos tão diferentes, entre oposição e governo, em sede da primeira comissão. Anuí e segui, acho que fazia todo sentido o apelo do Sr. Deputado Paulo Marcelo, se alguém tivesse conhecimento, e acho que a melhor forma de termos todos conhecimento é pedirmos todos os documentos, como sugeriu o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em nome da Comissão, o envio por parte do Ministério de todas as notas técnicas, parceiros e documentos com outros nomes sobre esta mesma matéria à Comissão. E assim creio eu que se consegue fazer uma síntese produtiva da discussão destes requerimentos em debate.
Muito obrigada. Vamos, então, neste momento, em vez de dois requerimentos, temos três requerimentos. Se eu percebi bem o que aqui se passou. Portanto, não sei qual é a ordem por que querem votar. Se querem votar primeiro o requerimento oral para que esta comissão peça qualquer documento, parecer ou nota técnica ou o que seja, sobre esta matéria, à SIG, a comissão, vou colocar à votação esse requerimento, depois terá que fazer chegar com as devidas formalidades linguísticas para... Sou deputado.
Só para perceber uma coisa, uma interpelação à mesa, Sra. Presidente. Vamos votar primeiro o requerimento oral, deixando de haver necessidade depois de votarmos o que está íncito na linha B, ou estamos aqui a disfarçar as declarações de voto que já foram aqui pré-anunciadas para depois termos este requerimento? Eu penso que deveríamos votar primeiro o que está na linha B do ponto 5, penso eu, e depois sim a reformulação que foi feita pelo
deputado. É completamente indiferente.
Não é assim tão indiferente, Sr. Presidente, no nosso entender, obviamente. Obrigado.
Bom, mas eu posso, se a maioria entender que se vota primeiro o requerimento escrito, vota-se primeiro o requerimento escrito. Então vamos primeiro. Não tem importância. Eu acho sinceramente, não sei se posso ser eu. Agora vamos fazer a votação, porque daqui a um bocado o que está a Conferência de Líderes a chegar e as pessoas têm que ir, depois não têm tempo para.
O ponto era só o seguinte: eu acho que parece, da interpretação que estamos a fazer, que se for aceito o pedido de vinda do parecer, até para auxiliar a eventual realização da audição, primeiro que se peça, se for aceito e for solicitado que se analise, até se adie a vinda da Sra. Ministra e da Sra. Presidente da SIC, poderá tornar-se desnecessária se vier o documento, daí a ordem dos fatores não ser irrelevante dessa perspectiva, até para efeitos de poupança de trabalho à Comissão, que seguramente não incomodaremos a Sra. Ministra nem a Sra. Presidente da SIC, se for desnecessário e se o documento for distribuído, que é a finalidade inicial. Portanto,
daí esta sugestão. Foi esse o meu pensamento, mas o pensamento é livre. E nem há machado que corta a raiz do mesmo, e portanto vamos deixar ao livre-arbítrio de quem aqui está seguir essa ordem ou não. Eu entendi exatamente isso, que se poderia haver a hipótese de, aprovado que fosse, pedir os pareceres por escrito por esta comissão, adiar os requerimentos e perceber mais tarde a necessidade ou não de os manter.
Exatamente.
Foi a minha ideia, mas querem votar primeiro os requerimentos. Muito bem. Portanto, vamos passar à votação, estamos a perder imenso tempo com pormenores de votação. Vamos votar o requerimento do Bloco de Esquerda, primeiro, escrito, o não é oral, o escrito. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Livre. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado. Vamos agora votar o requerimento oral para que esta comissão solicite à SIG todo, qualquer documento que tenha elaborado para fazer, para no fundo vir... Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foram, os três requerimentos foram rejeitados. Vamos agora passar ao ponto... Senhores deputados, senhores deputados, se entenderem melhor... Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Terei uma interpelação à mesa e perguntar se a Iniciativa Liberal poderia apresentar o seu requerimento também. Era uma interpelação à mesa no sentido de pedir à Sra. Presidente que se pudesse passar já à discussão do requerimento também da Iniciativa Liberal, depois vou ter de me retirar para ir à Conferência de Líderes.
Sr. Deputado, não vou poder acolher esse seu pedido porque já tinha acolhido o pedido prévio do JPP para antecipar o ponto do 4, a linha B, mas logo de seguida farei o da Iniciativa Liberal. Mas já tinha sido prévio ao seu e, portanto... Uma questão de lealdade institucional. Primeiro vai o Sr. Deputado Filipe de Sousa apresentar o seu projeto de resolução 726. Sr. Deputado Filipe de Sousa, tem a palavra. Se é que fizessem silêncio, porque é completamente impossível, quer o Sr. Deputado Filipe de Sousa apresentar o requerimento, quer eu conseguir perceber o que é que se vai passando por aqui. E nem me parece que seja a forma adequada de estar em trabalhos de comissão. Portanto, agradeço um bocadinho de silêncio. E vamos ouvir o Sr. Deputado Filipe de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Uma primeira nota para agradecer a boa vontade da Comissão a aceitar esta minha antecipação, que não tem a ver com a Conferência de Líderes, mas tem a ver precisamente com uma Comissão de Infraestruturas aqui na Sala 3, em que requerem a presença, tendo em conta o tema em causa. Portanto, na apresentação deste projeto de resolução, dizer que ele assenta numa preocupação fundamental, a credibilidade, robustez e reconhecimento internacional da prova pericial produzida em Portugal, em particular no domínio da investigação criminal. A União Europeia, através da decisão 4/2009/905, estabeleceu um princípio claro e inequívoco. Os laboratórios que realizam análises de ADN e de impressões digitais devem estar acreditados segundo a norma EN-ISO/IEC-17025. Mais do que uma exigência técnica, trata-se de uma condição essencial para garantir que as provas produzidas num Estado-membro são viáveis, comparáveis e automaticamente reconhecidas nos restantes países da União Europeia. Importa recordar que os prazos definidos por esta decisão foram 2013 para as análises de ADN, e 2015 para as análises lofoscópicas. Portugal dispõe de instituições de excelência na área da investigação criminal, nomeadamente o Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária, cujo trabalho técnico e científico merece total reconhecimento. Contudo, a realidade factual demonstra que, não obstante a existência da acreditação geral do laboratório, subsiste uma lacuna relevante. As áreas específicas de genética forense, o ADN e a lofoscopia não se encontram plenamente abrangidas pela acreditação segundo a norma que inicialmente foi referida. Esta situação traduz-se num cumprimento apenas parcial das agendas europeias, criando um desfazamento entre o quadro normativo da União Europeia e a prática nacional. As implicações desta lacuna não são meramente técnicas. Pode comprometer o reconhecimento mútuo da prova, aumentar a litigância em tribunal e pode colocar Portugal em situação de desconformidade face às obrigações europeias. Por isso, o projeto de resolução do JPP propõe um reforço urgente dos processos de acreditação nas áreas já referidas, ADN e lofoscópia, garantindo o alinhamento integral com a norma já referida e o cumprimento pleno da decisão-quadro que também já referida inicialmente. Estamos perante uma matéria que ultrapassa clivagens partidárias e o que visa, acima de tudo, assegurar é a viabilidade, a transparência e o reconhecimento internacional do sistema judicial penal português. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr.
Deputado. Só um minutinho. Sr. Deputado Filipe Sousa, importa-se desligar o microfone para a gravação depois de intervir? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Bom, de facto, a fiabilidade da prova pericial científica, nomeadamente na análise da ADN e dos dados dactiloscópicos, pode ter um impacto direto na descoberta da verdade. E, de facto, não dispõe dessa acreditação, junto do Instituto Português de Acreditação, precisamente nos domínios da genética forense, ADN, e da lafoscopia. Um sistema em que, no plano interno, são admitidos resultados periciais provenientes de entidades não acreditadas. Quando esses mesmos resultados não reúnem as condições exigidas para efeitos de cooperação europeia, fragiliza, a nosso ver, a confiança mútua entre os Estados-membros e coloca até em causa o cumprimento dos deveres de Portugal nesta matéria, enquanto Estado integrante da União Europeia, pelo que anuiremos a esta pretensão plasmada no presente projeto de resolução. Muito obrigado.
Soldado Pedro Vaz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a este projeto de resolução, o Partido Socialista acompanha a preocupação, mas, no entanto, gostaria de dar uma nota relativamente à matéria de facto, ou à matéria concreta desta resolução. Desde logo, acho que é importante realçar que o Estado não está despido desta capacidade e desta certificação. Porque esta certificação existe no Estado, está aí no Instituto Nacional de Medicina Legal e não no laboratório da Polícia Científica, da Polícia Judiciária. Isto é, a possibilidade de ter esta certificação nos termos da diretiva já existe no Estado português e eu acho que é muito importante que isto seja realçado e ressalvado. Não vá alguém que nos ouça achar que as provas que são feitas com base ou a informação que tiramos destas análises não têm esta certificação, logo não podem ser utilizadas. Existe, o Instituto Nacional de Medicina Legal Ricardo Jorge tem esta certificação nos termos da norma, desta norma que foi aqui expressa, sendo que esta norma tem várias certificações diferentes. E desde logo, acho que também é importante dar nota que o laboratório da Polícia Judiciária tem outras certificações no âmbito desta norma para fazer outras perícias forenses. Isto acho que era muito salutar realçar. Também gostava de dar outra nota adicional que tem a ver com o facto de, não me recordo, de ter ouvido nenhum diretor de Polícia Judiciária, nenhum alto dirigente que gera Polícia Judiciária a referir este facto ou esta inexistência de certificação como algo que tem impedido o cabal funcionamento da Polícia Judiciária. Eu, na realidade, gostava de saber quem é que terá dito ao JPP qual é esta necessidade premente do laboratório da Polícia Judiciária, porque não me recordo em nenhum momento isto ter sido abordado por nenhum responsável da Polícia Judiciária, quer em audições, quer em manifestações de dificuldades que possam ter na sua missão, se bem que, e convém dizê-lo, não é de hoje, as dificuldades na nossa administração pública são latentes, os recursos são escassos, são finitos e há sempre tensão nas capacidades que nós temos nos serviços públicos. Dito isto, o Partido Socialista não tem informação que lhe permita votar favoravelmente a esta necessidade que é identificada pelo JPP, que não tem essa informação, no sentido de é necessário que o laboratório da Polícia Judiciária, o laboratório o científico da Polícia Judiciária também tem esta certificação para além do Instituto Nacional de Medicina Legal. Se calhar é. Se calhar até preciso 3 laboratórios ou 4. Eu nem tenho a noção de quantos laboratórios privados é que possam ter esta certificação, que se possam recorrer, também existem com esta certificação. Eu não sei se o volume de necessidades no nosso país é de tal dimensão que exija 4, 5, 6 ou 7 laboratórios. Portanto, nessa medida, acompanhamos a preocupação genérica de que o Estado tem que ter a capacidade para garantir que estas certificações existam no sentido da prova pericial. Agora, quanto à necessidade específica, que ela resida no laboratório da Polícia Judiciária, ou no Instituto de Medicina Legal, ou noutro laboratório qualquer que seja do Estado, aí, confesso, é uma questão de organização interna da administração pública e, na realidade, é algo que cabe ao Governo e não ao Parlamento.
Muito obrigada. Sr. Deputado Cristóvão Crespo, tem a palavra. Opa, desculpa. Agora está. Olha, mas está a pensar em mim. Cristóvão Norte, peço desculpa. Mas cumprimentos ao Crespo.
Vou-te contar esta história que até tem uma piada antes de... No segundo dia que entrei aqui, a Presidente chamou o nome Cristóvão. E eu levei um choque de adrenalina porque pensei que me ia dar a palavra. Mal me tinham sentado no lugar, discussão de programa de governo, alguma coisa assim. E era exatamente para o deputado Cristóvão Crespo. Mas dava-se o caso extraordinário que na bancada do Partido Social Democrata, em 108 deputados, havia 3 deputados de nome de Cristóvão. E a única pessoa que tinha antes disso ouvido chamar o nome de Cristóvão tinha sido meu pai. E a minha mãe utilizava com tons, com um sentido e um alcance diferente. Ouvia-se de uma forma diferente. E, portanto, a senhora Presidente Cristóvão Crespo foi um deputado muito, muito nosso amigo. E que, se estiver a ver isto, vai achar piada à história. Bom, Sra. Presidente, eu, em primeiro lugar, quero agradecer a iniciativa, porque vejo que a mesma traduz uma boa intenção e, sobretudo, assinala uma preocupação que tem mérito a respeito do cumprimento da legislação e da nossa arquitetura institucional do ponto de vista de garantir um cumprimento escrupuloso numa matéria que tem muita delicadeza, porque a questão da prova pericial, das normas que a estabelecem, é um pilar fundamental na questão do sistema penal e, em particular, no que versa à produção de prova. E, portanto, há um conjunto de questões que aqui são elencadas que têm significado e merecem ser reconhecidas. Dito isto, eu devo dizer que subscrevo o teor da intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Exatamente, porque da leitura pode-se entender que nós estamos perante uma situação completamente intolerável, que os mecanismos legislativos que estão definidos não têm neste momento qualquer tratamento ou preocupação e que, por via disso, poderia haver aqui alguma desproteção que poria em causa a produção dessa prova e que isso poderia gerar problemas vários para o Estado português e, sobretudo, para os cidadãos que são destinatários do nosso sistema de justiça. E, portanto, eu queria só dizer o seguinte. As regras estão definidas e cabe cumpri-las. Mas uma das coisas que eu creio que não resulta clara é dizer o seguinte: nós temos que cumprir as regras e, ainda que elas neste momento não estejam integralmente cumpridas, nós temos que instar o Governo a proceder a essa acreditação. Nós podemos instar o Governo a garantir que estes laboratórios cumprem todas as regras e que estão de acordo com as normas que estão em vigor e que o Estado português se vinculou. Creio que é diferente dizer que se tem que fazer essa acreditação urgente, ainda que essa acreditação, por força do cumprimento das regras que estão estabelecidas, neste momento, em relação a esse laboratório da Polícia Judiciária, possa ainda não ser possível. Mas, como foi dito aqui, e eu acho que esse é o elemento fundamental, é que o sistema está desenhado de uma determinada maneira. Nós, neste momento, temos acreditação nestas áreas. E temos acreditação através do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Temos acreditação não apenas nestes domínios, que incluem o ADN, mas temos acreditação noutros domínios. e também no que respeita ao laboratório da Polícia Científica, da Polícia Judiciária, também temos acreditação em várias áreas. E, portanto, creio que é uma preocupação útil, sim. Tenho dúvidas, é que a melhor forma de lhe dar expressão seja através de um projeto de resolução que recomenda algo que neste momento pode, neste caso concreto, não estar ao alcance de realizar imediatamente. E, portanto, com todo o respeito pelo... Sim, não, em alguma medida, numa parte é uma redundância, porque o regime jurídico está estabelecido. Na outra parte é dizer que se tem que fazer uma coisa que, eventualmente, em relação àquele caso concreto, possam ainda não estar completamente reunidas as condições para isso. Mas isso não representa, daquilo que sabemos, qualquer prejuízo para os cidadãos ou qualquer indício que ponha em causa a segurança jurídica ou a viabilidade da prova que tem vindo a ser produzida nestes domínios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, já não há mais inscritos. Encerro assim a discussão deste ponto. Que eu não sei se o Sr. Deputado Filipe Sousa quer uma palavrinha final. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito rapidamente dizer que, portanto, acolho com satisfação as intervenções que me antecederam, mas mantenho esta preocupação e a proposta. Porque, acima de tudo, e também reconhecer que existe o risco de contestação futura das perícias que eventualmente já foram efetuadas, há esse risco, é verdade. Mas eu acho que a missão desta Assembleia é precisamente alertar o Governo para esta lacuna, que existe, quer queiram, quer não, ela existe. Portanto, ainda há pouco o Sr. Deputado do PS questionou quem falou com o deputado Filipe Sousa. Quer dizer, é verdade, quem falou? É claro que eu não vou aqui anunciar quem falou com o deputado Filipe Sousa. Agora, quem falou comigo sabe efetivamente que o Estado português não fez essa adaptação. Há uma adaptação geral, a adaptação específica não foi feita. Portanto, e eu vejo nas intervenções que me antecederam essa necessidade. Por isso mantenho a proposta, esperando que a Assembleia da República em democracia, portanto, funcione. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então agora ao pedido do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, que apresentou um requerimento de ação urgente do Procurador-Geral da República, Conselheiro Amadeu Guerra, sobre a morosidade da justiça na fase de inquérito e o alegado caos no funcionamento de SIAP. Sr. Deputado tem a palavra para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por agradecer à Comissão por ter acedido ao meu pedido e muito rapidamente para explicar o requerimento. É sabido que em Portugal temos um problema com a justiça na fase de inquérito. Temos muitos casos, temos muitos processos que neste momento estão parados. O nosso Ministério Público tem um grande problema atualmente na sua capacidade de processar e dar seguimento a vários processos e normalmente as explicações que se dá para este fenómeno têm que ver com a sua complexidade e uma série de questões que são diferentes daquelas que vieram ao de cima em notícias recentes, nomeadamente pelo Expresso, no qual se noticiou que neste momento temos um problema em que não temos um regulamento interno, não temos uma distribuição discricionária de inquéritos de crime, não temos mecanismos de controle no acesso à informação sensível, o que talvez explique muitos dos problemas a que temos assistido na gestão destes processos. Temos falhas graves no controle das interceções telefónicas, outro tema que também tem vindo ao de cima com frequência. Temos problemas no atraso tecnológico, no qual ainda há quem use plataformas digitais que já foram descontinuadas há mais de 10 anos, uma gestão processual que é feita por via de Excel quando já não era suposto assim o ser. Temos inquéritos que foram abertos já há 3 anos que não têm qualquer atividade, enfim. O que estas notícias indicam é que neste momento temos um problema grave na condução destes processos que vai muito para além daquilo que se imaginava nas discussões habituais sobre estes temas. E como tal, consideramos que seria bom ouvir-se o Sr. Procurador-Geral da República, Amadeu Guerra, com urgência, visto que é um dos temas mais prementes que temos no nosso sistema de justiça, e como tal, para fazer um acompanhamento adequado de toda esta problemática, que deveríamos ouvi-lo o mais depressa possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD acompanha este requerimento. Temos estado empenhados, juntamente com o Governo, em criar mecanismos e leis adequadas à maior celeridade da justiça e, portanto, vimos também com alguma preocupação alguns dos elementos que este relatório apontou para o funcionamento do DSIAP, mas fazíamos aqui duas sugestões. Por um lado, que o objeto da audição fosse um pouco mais alargado, não sei se a Iniciativa Liberal está disponível para isso, ou seja, os atrasos na justiça não são apenas no DSIAP de Lisboa, estão relacionados também, por exemplo, com os megaprocessos, e portanto talvez alargar o objeto desta audição ao tema da celeridade da justiça, no fundo às dificuldades que alguns procuradores e alguns departamentos centrais e regionais têm para acompanhar com eficiência alguns destes processos e fazer a acusação em tempo útil, e portanto fazemos essa sugestão. Enfim, o tema urgência, talvez não seja uma audição urgente, mas enfim, se a Iniciativa Liberal qualifica dessa forma, nós também não vamos contrariar isso. Portanto, votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos acompanhar o requerimento, independentemente da forma como ele vier a ser aprovado. Eu não acho que se trate de uma audição educativa sobre o problema geral da urgência na justiça. Acho que o que foi revelado é da maior gravidade, porque podemos ter a posição que tivermos sobre, por exemplo, a leitura que fazemos dos prazos que constam do Código de Processo Penal, que para mim é uma leitura no sentido de serem perentórios. Podemos estar aqui a falar toda uma tarde sobre as visões que temos sobre alterações ou não alterações a fazer ao Código de Processo Penal. Mas com a lei que está em vigor, aquilo que foi revelado é de uma enorme gravidade. Não há razão alguma que justifique aquilo que este relatório trouxe à tona. Deve-nos preocupar a todos. Estou certa que preocupa o próprio Ministério Público e põe em causa direitos fundamentais, absolutamente essenciais. E, portanto, por todas as razões que foram aduzidas pelo Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, acompanharemos o requerimento. Muito obrigada.
Sra. Deputada Vanessa Barata.
Obrigada, Sra. Presidente. De facto, estes números que aqui se apresentam falam por si e contrariam completamente a lógica da modernização, da celeridade, da eficácia da justiça que o Governo tem propagandeado constantemente. De facto, o que se passa no DSIAP, o relatório que foi tornado público recentemente, arrasa completamente o funcionamento do DSIAP e de facto apresenta o funcionamento deste departamento, que supostamente deveria ser um departamento de elite, um departamento que investiga a criminalidade complexa, que investiga a corrupção e outros crimes igualmente complexos, utiliza tecnologia obsoleta, faz uma má gestão processual, há uma demora nos inquéritos, como foi aqui referido pelo deputado da Iniciativa Liberal, há falta de recursos humanos, entre outros. Ou seja, há diversas falhas graves na nossa ótica que foram apontadas por este relatório. E vemos com bons olhos o alargamento do objeto desta audição, como sugerido pelo deputado Paulo Marcelo, porque de facto os portugueses estão cansados que a justiça persiga constantemente o cidadão comum pela pequena infração, mas que se perde em décadas de investigação a crimes de corrupção ou de colorinho branco, criando esta percepção de que a justiça é fraca com os fortes e forte com os fracos. Por isso, somos a favor da transparência, do escrutínio, e é de facto necessário indagar e analisar com profundidade estas falhas, com a ajuda do Sr. Procurador-Geral da República, ou seja, com o próprio insight do Ministério Público. Por isso, votaremos favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Pinto de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos que este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal é muito oportuno e que o objeto é muito pertinente. Nós temos um problema gravíssimo com a justiça e muitas vezes passamos ao lado disso. Há uma frase que se tornou hábito dizer, que é que qualquer pessoa, quando confrontado com alguma questão da justiça, diz que confia na justiça. Infelizmente, nós temos dados objetivos deste relatório para dizer que essa confiança na justiça tem no mínimo de ter alguma reserva e cuidado, porque o que este relatório revela é uma aleatoriedade inacreditável no funcionamento da justiça. E se a justiça funciona de forma aleatória, não pode de maneira nenhuma ser confiável, e isso num Estado de Direito é dramático. E, portanto, como nós temos a responsabilidade de ser legisladores, não devemos também abstrair-nos da responsabilidade que, enquanto legisladores, podemos ter de proporcionar as condições para que as instâncias da justiça, designadamente neste caso o Ministério Público, possam atuar de forma competente, mas também temos de ter um nível de exigência enquanto escrutinadores e fiscalizadores para, quando isso não acontece, podermos ter uma ação mais forte. E, portanto, este requerimento vem no sentido certo, que é ouvirmos quem de direito para se pronunciar sobre estes dados. Somos também muito favoráveis à sugestão que foi feita pelo Sr. Deputado Paulo Marcelo do alargamento do âmbito do requerimento, porque, já que vamos chamar o Sr. Procurador-Geral da República, acho que o poderemos questionar sobre toda a amplitude do drama que vivemos na Justiça e, designadamente, na investigação criminal promovida pelo Ministério Público.
Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós também vamos acompanhar o requerimento, que nos parece pertinente, ainda que, enfim, como o próprio texto da Iniciativa Liberal diz, tem que haver cautelas, não é? Quando vamos falar e quando vamos pedir uma audição ao Procurador-Geral da República. E esta não pode ser uma audição para falar sobre casos concretos, porque isso é óbvio que o Parlamento não deve fazer. E, portanto, eu teria algumas cautelas quando se sugere aumentar o objeto para discutir os megaprocessos. É claro que faz sentido nós percebermos o que é que falha em concreto e encaramos também esta audição com a tónica da questão organizacional e da questão dos meios, que efetivamente temos este relatório que foi divulgado e que tem informações muito preocupantes, como, enfim, a questão tecnológica, escutas sem controlo, processos que são geridos de uma forma que causa bastantes dúvidas e, portanto, nós precisamos de perceber, em termos organizacionais, o que é que está a falhar, precisamente para que, quando se diz que as pessoas devem confiar na justiça, haja razões para que isso aconteça. Agora, aqui com as cautelas de que não é função do Parlamento nem função da Primeira Comissão fiscalizar o trabalho de investigação criminal e de condução de inquéritos que o Ministério Público deve fazer, por muito que cada um de nós possa ter as suas opiniões enquanto cidadão, mas parece-nos que tem toda a pertinência fazer esta audição. Muito obrigado.
Sr. Deputado Isabel Moreira.
Sr. Presidente, três notas que me esqueci de dar. A primeira, esta que acabou de ser dada, naturalmente o cuidado que devemos ter relativamente à separação de poderes e não podermos efetivamente falar de casos concretos. Qualquer deputado ou deputada da Primeira Comissão deve saber isso. Em segundo lugar, recordar que já tínhamos pedido a vinda do Sr. Procurador por causa do relatório que o levaria a vir cá, e também poderia ter sido junto, quer dizer, também pode ser junto isso, não sei se poderíamos também acrescentar essa vinda por causa do relatório que foi entregue. Por outro lado, este relatório que foi feito, não sei se nós podemos ter acesso a ele ou não, se podemos pedir o próprio relatório. Outro motivo que eu acho que é muito importante termos esta reflexão com o Sr. Procurador é que eu acho que toda a gente intuitivamente é favorável à celeridade, mas também somos favoráveis com certeza à proteção dos direitos fundamentais, e eu quero que fique pelo menos registado no que a mim diz respeito, que a proposta que surgiu os procuradores escolherem o acesso aos e-mails sem validação dos juízes, como ontem foi noticiado, como uma forma de acelerar a recolha de prova, é algo, por exemplo, que me preocupa muitíssimo. E, portanto, estas matérias devem ser mesmo bem debatidas entre nós, porque quando há uma notícia como esta, que nos alarma enorme, de direitos fundamentais atropelados, de pessoas cotadas anos e anos, e as respostas que começam a aparecer é no sentido, então deixem-nos recolher a prova sem ter que validar pelo juiz, eu fico sinceramente muito preocupada. Muito obrigada.
Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós associamos este requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal. O relatório é preocupante. Creio que não tranquiliza ninguém que a média das pendências seja 3 anos e 7 meses, que os meios intrusivos de utilização de prova não são usados com a lisura que se deve, que há atrasos na digitalização. Todo o relatório do que é, sobretudo, que foi divulgado junto da comunicação social, deixa as mais manifestas apreensões. Portanto, a audição é muito bem-vinda. Creio que um debate sobre os megaprocessos é útil em termos genéricos. Se ele for aproveitado para discutir um megaprocesso, creio que é pouco útil para o trabalho que a Assembleia da República tem de fazer. Segundo, o Governo pode ser alvo de muitas críticas na forma como conduz a política de justiça, mas aqui estamos a falar sobretudo sobre matéria que é da reserva absoluta do Ministério Público e da sua gestão. É importante que isto fique claro, porque aqui foi criticado o Governo tornou nada tem a ver sobre isto. A Assembleia da República produz a lei que enquadra a gestão. A gestão, segundo a Constituição, e bem, é competência e da autonomia do Ministério Público. Por isso é que é tão importante bater isto com o Procurador e não com a Ministra da Justiça, disse.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado... Não tenho mais ninguém inscrito. Dou nota que, de facto, nós já recebemos o relatório de execução da Lei de Política Criminal, ao qual depois temos que ouvir o Sr. Procurador-Geral da República sobre este relatório de execução da Política Criminal. Eu sugeria, já percebi que será aprovado este requerimento, aproveitar que nós já iríamos convocá-lo para relativamente próximo, para este relatório, para a audição deste relatório, enxertávamos duas grelhas e o senhor Procurador vinha cá uma vez só e falava, na primeira parte, a audição do relatório que ele próprio enviou sobre a execução da política criminal, até porque nós temos que fazer esta audição deste relatório antes da aprovação da próxima lei de política criminal. E a seguir, fazíamos a audição deste requerimento propriamente dito, numa grelha própria e à parte. Sr. Deputado Paulo Marcelo, era para que efeito?
Muito obrigado. Era para concordar com a proposta e concordar também que a Comissão fizesse um pedido formal de acesso ao relatório do funcionamento judiciário.
Bem.
Uma vez que não faz sentido estarmos a ouvir o Procurador-Geral da República sobre uma matéria não conhecendo nós formalmente o relatório. E, portanto, se houver ali matéria sigilosa que fosse eliminada,
vou colocar essas...
mas que a Primeira Comissão e o Parlamento tivesse conhecimento formal desse relatório. Obrigado.
Eu vou colocar para já, então, percebi que está toda a gente de acordo com este procedimento depois para a marcação da vinda do Sr. Procurador-Geral da República, vou colocar à votação, então, este requerimento de iniciativa liberal. Quer até terminar, faz favor, Sr. Deputado.
Sim, Sra. Presidente. Só muito rapidamente, houve um pormenor que foi levantado pelo Sr. Deputado Paulo Marçal, que era relativamente à urgência, ou a qualificação de urgência que demos a este requerimento. É muito simples, é que em todo o calendário de trabalhos da Primeira Comissão, este será um dos temas mais importantes. Portanto, é do nosso entender que devemos dar prioridade a esta audição face a outras. E, portanto, é um sinal, portanto, a urgência pode, isto não há nada, não há nenhuma catástrofe que vá acontecer nas próximas semanas se não tivermos esta audição, mas este tema é de facto prioritário em toda a constatação de temas que esta Comissão tem de tratar e é nesse sentido que pedimos urgência neste requerimento. De resto, agradeço os contributos de todos os partidos nesta discussão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vou colocar então à votação quem vota contra o requerimento. Quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade e iremos marcar da forma que eu acabei de referir. Vamos continuar a nossa ordem de trabalhos, agora retomando o número 3A, que é o projeto de lei 527 do PS. Sim. Eu acho que toda a gente está de acordo que se pedirá formalmente o relatório, dando nota que se houver matéria não confidencial que seja expurgada e que mandem toda a parte do relatório que é possível aceder. Então vamos já ao 3A, que é projeto de lei 527 do PS, que reforça o regime de interpretação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades, setor público empresarial e das empresas cotadas em Bolsa. É o relatório. Ah, é o A e o B, tem
desculpe,
outro relatório.
Soltado,
só um minutinho. Também tem o projeto de lei 499 do PAN, que assegura o maior respeito pela igualdade de género nos órgãos das entidades do setor público. E o relator é o Sr. Deputado Paulo Moacha, quem deu a palavra.
Oh, Sr. Presidente, peço desculpa interromper. Mas, de facto, nós estamos em condições de apresentar o nosso requerimento também. E como a Sra. Deputada também tem que sair, pedíamos o favor à Comissão a ver se era possível apresentar o nosso requerimento.
Pois, não, eu só retomei, não houve nenhum pedido de antecipação do ponto do requerimento, houve dos outros, eu retomei a ordem normal. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para ser mais rápido, o Grupo Parlamentar do PSD vai pedir o adiamento deste ponto do que o Chega pediu agora, do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Efetivamente, a deputada única do PAN apresentou o projeto de lei 499, que assegura um maior respeito pela igualdade de género nos órgãos das entidades do setor público e empresarial, das empresas cotadas em bolsa, das grandes empresas e das empresas do setor da banca e seguros, alterando a lei 62/2017, e o Partido Socialista apresentou o projeto de lei 527, que reforça o regime de representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de gestão e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa. Foi feito o relatório conjunto. A primeira destas iniciativas, o projeto de lei 499 do PAN, altera apenas a lei 62/2017, de 1 de agosto, que estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de administração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa, e é composta por 4 artigos que genericamente introduzem na lei alterada as grandes empresas, as instituições de crédito e as entidades que exercem atividade seguradora e resseguradora e aplicam a regra da representatividade às funções executivas, atribuem competências específicas de fiscalização consoante o setor e aumentam o período de vigência e alargam as consequências do incumprimento dos limiares de representatividade. A segunda destas iniciativas, o projeto de lei 527 do Partido Socialista, altera vários diplomas, a Lei 62/2017, tal como a iniciativa do PAN, e para além desta também a Lei 50/2012, que estabelece o regime jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, e o Decreto-Lei 133/2013, de 3 de outubro, que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas. Este projeto de lei genericamente alarga a proporção de pessoas de cada sexo designadas para cada órgão de administração, que passa a incluir as comissões executivas e de fiscalização de cada empresa, que não pode ser inferior a 40%, estende esta percentagem aos membros não executivos, define que em caso de órgãos só com 2 membros executivos a representatividade deve ser dividida, determina que entre administradores executivos a proporção de pessoas de cada sexo não pode ser inferior a 33,3% e determina a inclusão no relatório em contas e no relatório de governo societário da situação de incumprimento dos limiares mínimos previstos na lei e atribui competências à SIG e às associações previstas na Lei 107/2015, de 25 de agosto, para impugnar nomeações incumpridoras dos limiares mínimos e define regras relacionadas com os processos de seleção a observar pelas entidades do setor público empresarial e do setor empresarial local e das empresas cotadas em bolsa. Em termos de requisitos, o parecer é no sentido de que ambas as iniciativas reúnem todos os requisitos constitucionais e regimentais para poderem ser discutidas e votadas em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado o relatório, a elaboração do relatório. Muito obrigada.
Portanto, vamos então colocar à votação este relatório conjunto. À sua deputada Eva Vaz-Pinho.
Muito obrigada. Apenas rapidamente, para, em primeiro lugar, para agradecer ao Sr. Deputado Palmares pela apresentação do relatório, mas também para dar uma nota rápida, não obstante este ser um tema pertinente, enfim, também não estar cá a Sra. Deputada Inês Azarreal, que é a autora de um dos projetos em causa, mas só fazer uma partilha breve sobre o conteúdo dos projetos que estão em apreciação, para dar a nota de que há uma diretiva, a diretiva 2022/2381, que no fundo estabelece mecanismos para melhorar o equilíbrio de género nos cargos de direção das empresas cotadas. E esta diretiva, infelizmente, já passou largamente o seu prazo de transposição, porque é de 2022 e era suposto ter sido transposta até ao final de... Diga? Eu sei. Eu comecei por dizer, está cá o Partido Socialista, não está cá, está aí neste Azarreal. Não obstante, vou fazer uma nota sobre o conteúdo de ambos os projetos e para dizer que, de facto, há esta diretiva que já está para ser transposta há bastante tempo. A Senhora Ministra da Igualdade, na audição, também deu nota deste assunto e deu nota de que esta transposição estará para breve para entrar no processo legislativo e uma das coisas, nomeadamente, que esta diretiva prevê é precisamente a revisão destas percentagens das cotas pensadas, quer para os órgãos executivos, quer para os não executivos, portanto, de alguma forma, também seria pertinente que esta discussão fosse feita no contexto da transposição da diretiva, desde logo por uma questão de coerência normativa, para não estar a fazer constantes alterações dentro do mesmo sistema. Mas para já só dar esta nota. Muito obrigada.
Muito obrigada. Agora sim, não havendo mais nenhum pedido, vamos colocar à votação. Quem vota contra é o relatório conjunto dos dois projetos. Quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. O Sr. Deputado Palmoás tem um outro projeto, tem um outro relatório do projeto 497 do PAN. Não sei se é autónomo. Tem a palavra para este relatório, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Efetivamente, a deputada única do PAN também apresentou o projeto de lei 497, que assegura um maior respeito pela igualdade de género nos órgãos das entidades do setor público empresarial, das empresas cotadas em bolsa, das grandes empresas e das empresas do setor da banca e seguros, alterando a Lei 62/2017. Esta iniciativa é composta por 8 artigos, introduz um regime jurídico inovador relacionado com a criação de incentivos que enumera de modo exemplificativo, aplicáveis às sociedades comerciais não cotadas em bolsa e às pequenas e médias empresas com a situação contributiva regularizada, que assegurem representação equilibrada, ou seja, às empresas onde a proporção de pessoas de cada sexo nos órgãos de administração, fiscalização ou gerência, no caso das sociedades por cotas, seja igual ou superior a 40%. Para além disso, também define quem são as entidades competentes para acompanhar e monitorizar a lei e defere para o Governo a sua regulamentação e o prazo para a emitir. Também relativamente a esta iniciativa, em termos de requisitos constitucionais e regimentais, o parecer é no sentido de que a iniciativa tem todos os requisitos para poder ser discutida e votada em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo pedidos de palavra, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório vai aprovado por unanimidade. A linha C foi adiado e a linha D também não é possível fazer, porque o relatório é do Sr. Deputado Inês Sousa Real e ela não está. Vamos passar à linha E, que é o projeto de lei 519 do PS, garante o pagamento de uma única taxa de justiça nas ações laborais em coligação patrocinadas por associações sindicais, e o relator é o Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumpre apresentar o relatório relativo ao projeto de lei número 519 da iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que visa estabelecer o pagamento de uma taxa de justiça nas ações laborais em coligação patrocinadas por associações sindicais. A proposta em análise pretende introduzir um regime específico no âmbito das custas processuais, determinando que, quando vários trabalhadores sejam apresentados por serviços jurídicos sindicais de forma gratuita, seja devida apenas uma taxa de justiça, independentemente do número de atores envolvidos. Para o efeito, são propostas alterações ao Código do Processo Civil e ao Regulamento das Custas Processuais, consagrando uma exceção à regra atualmente vigente que prevê o pagamento individualizado da taxa por cada sujeito processual. No plano constitucional e legal, a iniciativa encontra enquadramento nos princípios da liberdade sindical e do direito das associações sindicais e à defesa dos trabalhadores, constitucionalmente consagrados, bem como no regime processual aplicáveis às ações laborais e às custas judiciais. Da análise técnica efetuada, conclui-se que o projeto cumpre os requisitos constitucionais, regimentais e formais aplicáveis. Ainda assim, são identificadas algumas questões formais que poderão merecer reflexão em sede de especialidade, como também no que respeita ao impacto orçamental potencial decorrente da eventual diminuição de receita e aspectos de técnica legislativa. Importa também referir que o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que chama a atenção para a necessidade de assegurar a coerência do sistema de custos processuais. Em particular, são assinaladas questões relacionadas com a ligação entre a taxa de justiça e o valor da causa, a autonomia das partes em situações de coligação e a articulação com o regime de recurso e de isenções. Foram ainda solicitados pareceres a diversas entidades relevantes, encontrando-se a iniciativa em fase de consulta pública sem, até à data, sem contributos registados até o momento. Nos termos regimentais aplicáveis, o relator abstém-se de emitir posição política sobre esta iniciativa. Assim, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias considera que o presente projeto de lei cumpre os requisitos necessários e encontra-se em condições de ser discutido e votado na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Marina, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, para agradecer o relatório por parte do Sr. Deputado, dizer que algumas das premissas que são identificadas no relatório devem efetivamente ser por nós avaliadas também em sede de especialidade. Há questões do ponto de vista formal e técnico que devem ser avaliadas, mas mais do que isso, salientar a importância deste projeto de lei, que na verdade já foi apresentado também no Orçamento de Estado, mas não foi viabilizado por uma maioria do Parlamento, e portanto esperemos que agora neste debate mais aprofundado, com especialidade, possamos criar aqui condições de justiça e de proporcionalidade também no acesso à justiça por parte das associações sindicais, que é isso que se pretende, e que este relatório e os parceiros que são identificados o referem expressamente, identificando algumas questões que devem ser limadas na especialidade, mas identificando a importância do diploma, e por isso, mais uma vez, agradecer ao Sr. Deputado o relatório e o facto de incorporar todos estes contributos também no relatório.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Edson da Cunha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Antes de mais nada, agradecer ao Sr. Deputado pela leitura e elaboração deste relatório. E dizer que eu não vou discutir muito aqui a questão técnica, porque será discutida não só em termos de especialidade, penso que depois mais tarde no plenário, mas deixar só aqui duas ou três notas que parecem importantes. O projeto de lei tem mérito, não há dúvida nenhuma, tem mérito e tem uma boa, é uma boa ideia, e sempre que se possa potenciar o acesso à justiça a qualquer cidadão, nomeadamente aos trabalhadores, mais ainda. No entanto, o acesso à justiça tem que ser compatibilizado com um conjunto de regras e com um conjunto de valoração. E essa valoração, num caso como neste, poderá estar em causa. Isto porquê? Esta proposta tem o potencial de potenciar um incentivo muito maior à litigância. E sempre que nós fazemos isto, não havendo, esta proposta não apresenta uma estimativa do impacto financeiro da mesma, por um lado. Por outro lado, este acesso à litigância, esta facilitação à litigância, tem o lado bom de facilitar um trabalhador, por um lado, mas depois terá naturalmente o lado mau, porque os nossos recursos são finitos e nós sabemos como é que os nossos tribunais estão, o estado atual dos nossos tribunais. Portanto, nós temos que haver aqui, eventualmente, um justo equilíbrio relativamente a estas duas situações. Isto é um lado muito pragmático para quem está nos tribunais, para quem o vive diariamente, porque apresentar uma medida destas é uma medida simpática, mas necessita, pelo menos, de ser limada, não só limada nos aspectos técnicos que aqui já foram referidos e alguns até já foram expostos nesta nota técnica, mas sobretudo também deste lado pragmático e deste lado importante que é necessário ter em conta, e parece-me que esta medida e este projeto de lei não tem devidamente em conta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves, tem a palavra.
Muito rapidamente, só para referir que é precisamente para garantir uma maior promoção da litigância coletiva que fazemos esta proposta. Nós estamos a falar sempre de causas comuns que levam os trabalhadores, muitas vezes individualmente, a apresentar as suas ações, precisamente porque a taxa de justiça não é uma taxa única. Aqui estamos a promover, através das associações sindicais, mas estamos a promover precisamente uma litigância coletiva que vai reduzir pendências também nos tribunais por essa via. Portanto, sem prejuízo dos aspectos técnicos, dar só nota que para nós é importante o princípio que falava, não de promover mais litigância, mas sobretudo do acesso aos tribunais ser eficaz, e esta medida visa precisamente não só dar justiça, ou criar maior justiça no acesso à justiça, mas sobretudo também promover a litigância coletiva, é isso que se pretende com este diploma.
Deputado Paulo Edson da Cunha.
Tive o cuidado de dizer que a proposta apresenta, tem os seus méritos, também tem os seus méritos, mas para quem conhece sobretudo aquilo que é o direito laboral, nós conseguimos compreender que o acesso ao direito laboral não está tão impedido quanto o acesso a outro tipo de outros ramos do direito. Em primeiro lugar, porque o acesso a uma ação judicial no direito laboral nem sequer implica, no início, o pagamento da taxa de justiça, que paga-se afinal. Em segundo lugar, porque a maior parte destes trabalhadores poderá eventualmente estar abrangido, não só depois se ganhar a ação não terá de as pagar essas custas, mas não só, a maior parte deles estão abrangidos por apoio judiciário. E depois dizer que eles também, a maior parte dos trabalhadores têm acesso, através do Ministério Público, através do Procurador, a ter a litigância sem pagar taxa de justiça. Portanto, esse apoio judiciário, ou essa forma de apoio que o Estado já dá, já garante, de certa forma, já minimiza um bocadinho a situação que está aqui a colocar. É mais dentro desta questão. Esta medida, se fosse por outros ramos do direito, eventualmente até poderia ter mais utilidade do que, e eventualmente, naquilo que é o direito laboral.
Obrigada. Sr. Deputado Filipe de Sousa, pediu a palavra, tem a palavra. Faz favor. Não pediu a palavra.
Não pedi.
Mas é que ligou o microfone ou está ligado e por isso é que baralhou. Pronto. Portanto, eu vou, não havendo mais nenhum pedido de palavra, vou colocar à votação este relatório. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório vai aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Vamos passar agora ao número 4, a linha A, que é a discussão dos projetos de resolução. Neste caso é o projeto de resolução 678 do LIVRE, que recomenda a criação de um mecanismo de avaliação do impacto em direitos humanos na execução da política criminal. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Portugal não dispõe de um mecanismo sistemático, independente e vinculativo de avaliação do impacto da política criminal sobre direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, e esta é uma lacuna que nós consideramos grave, tendo em conta que a política criminal, por definição, é um dos domínios em que o Estado, ao exercer os seus poderes coercivos, inevitavelmente pode entrar em conflito com os direitos fundamentais dos cidadãos. O RASI tem sido um instrumento de monitorização relevante, mas ele é elaborado pelo próprio Governo, tem uma natureza operacional e, naturalmente, não avalia o impacto das medidas de política criminal sobre os direitos fundamentais e, aliás, penso que, inclusivamente, tendo em conta casos recentes que têm sido discutidos, acho que é inquestionável a relevância que esta matéria tem e que esses casos também ilustram a insuficiência dos mecanismos internos de responsabilização e a ausência de supervisão externa efetiva e não apenas haver algum tipo de ação reativa após as situações acontecerem ou através de denúncias e de aberturas de investigações pela IGAI. O relatório de direitos fundamentais de 2024 da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia refere que as experiências de discriminação, por exemplo, reduzem significativamente a confiança nas instituições e que os mecanismos de supervisão da atuação policial existentes nos Estados-membros são, na sua maioria, insuficientes. E também este relatório também refere sobre o racismo nas forças policiais, identifica especificamente que a discriminação racial na atuação policial é sistematicamente subreportada e que a eficácia dos mecanismos de supervisão depende diretamente do grau de independência desses mesmos mecanismos. Também o Comitê contra a Tortura das Nações Unidas, nas suas observações finais a Portugal, recomendou ao Estado português que adeque, por um lado, adeque a definição de tortura no direito interno às exigências da Convenção e também que reforce os mecanismos de investigação independente de violações cometidas por agentes de autoridade, recomendações essas que permanecem parcialmente por executar. E por isso o LIVRE considera que é importante responder a estas recomendações internacionais e avaliar a possibilidade de criação de um mecanismo de avaliação do impacto em direitos humanos da execução da política criminal, sendo a segurança pública e a defesa dos direitos fundamentais condições recíprocas. A criação deste mecanismo é uma exigência de coerência democrática. Só com avaliação sistemática, independente e participada é que é possível garantir que as escolhas de política criminal que são feitas respeitam os princípios da proporcionalidade, da não discriminação e da proteção dos grupos mais vulneráveis. E por isso este projeto de resolução do LIVRE recomenda ao Governo a criação de um mecanismo nacional de avaliação de impacto em direitos humanos da política criminal, que seja permanente, independente e participativo e que tenha funções, nomeadamente, de avaliação prévia e prospectiva do impacto potencial das medidas propostas sobre direitos fundamentais em cada ciclo de política criminal, de avaliação da execução de cada lei da política criminal e de elaboração e publicação de um relatório de impacto no termo de cada biênio e antes da apresentação da proposta de lei seguinte a ser submetido à Assembleia da República, e também que este mecanismo colabore com outras entidades que também têm trabalho relevante nesta área, nomeadamente a Provedoria de Justiça, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, os oficiais de Direitos Humanos da PSP e da GNR, ordens profissionais relevantes e também, não menos importante ou até com mais relevância, as organizações da sociedade civil com intervenção relevante em matéria de direitos humanos e de apoio à vítima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado. O PSD partilha esta preocupação com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Não há democracia sem direitos fundamentais e não há direitos fundamentais sem democracia. Não pomos em causa, obviamente, a preocupação e a boa-fé do LIVRE ao apresentar esta proposta, mas no nosso entendimento, o Estado português e a organização subjacente a esta matéria e a outras matérias tem um excesso de complexidade, ou seja, nas últimas décadas fomos acrescentando complexidade ao Estado, criando mecanismos, relatórios, comissões, grupos de trabalho, e na nossa perspectiva a sociedade portuguesa e o Estado português precisa de maior simplificação, precisa de mecanismos mais diretos que possam ser cumpridos. E na nossa perspectiva, nesta vertente dos direitos humanos, já existem mecanismos previstos na Constituição, concretamente a Provedoria de Justiça, que tem competências constitucionais muito claras na defesa dos direitos humanos. Existe uma Comissão Nacional de Direitos Humanos, onde aliás há representantes da Assembleia da República. Cada uma das organizações de política criminal, concretamente a PSP e a GNR, têm oficiais de direitos humanos que têm esta preocupação. As ordens profissionais, por exemplo, a ordem profissional a que eu pertenço, a Ordem dos Advogados, tem uma comissão de direitos humanos, direitos fundamentais, que tem um papel corajoso e já com uma tradição de décadas de defesa dos direitos humanos em Portugal. Existe na sociedade civil inúmeras organizações e associações que se destinam a proteger as vítimas, a alertar para os direitos humanos. Também as universidades, as academias têm departamentos de estudo e de promoção e de alerta para a defesa destes direitos humanos. Portanto, na nossa perspectiva e nesta lógica tentámos simplificar o Estado, não vamos acompanhar esta proposta, entendemos que a lei e a Constituição e estes organismos que eu aqui descrevi de forma muito sintética devem cumprir as suas funções. Portugal tem uma lei-quadro de política criminal. Nessa lei-quadro de política criminal há também uma vertente onde a política criminal cruza com os direitos fundamentais, cruza com os direitos humanos, e portanto, aliás, nos últimos anos temos tido dificuldade em cumprir os prazos da lei-quadro de política criminal. Não é só este governo agora, vários governos anteriores não conseguiu cumprir os prazos devido à complexidade da informação que é necessária para elaborar a lei de política criminal. Aliás, estamos em discussão agora no Parlamento para aprovar a lei de política criminal com um atraso significativo. Portanto, na nossa perspectiva, o caminho passa por maior simplificação e não por acrescentar complexidade. Por esta razão, e sem obviamente negar a importância dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, não vamos votar favoravelmente este projeto de resolução do LIVRE. Obrigado.
Sra. Deputada Eva Cruzeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, qualquer política criminal deve ser permanentemente escrutinada à luz dos direitos fundamentais. Penso que nós não temos dúvidas sobre isso. E o ordenamento jurídico português já dispõe de alguns mecanismos relevantes para a supervisão e controlo nesta matéria. A verdade é que este projeto de resolução levanta uma preocupação legítima e levanta uma questão relevante: saber se o Estado português dispõe de instrumentos suficientes para avaliar de forma sistemática o impacto das políticas criminais em direitos humanos. E nesta perspectiva, eu acho que temos aqui um assunto sobre o qual podemos conversar. Não descurando do trabalho que é feito pela Provedoria de Justiça e por outras instituições, o IGAI e por aí adiante, mas a lacuna que este projeto de resolução traz é de facto existente e parece-nos relevante. Ainda assim, acreditamos que alguns aspectos da proposta podem beneficiar de maior densificação, nomeadamente quanto à sua arquitetura institucional, a definição de competências e quanto às garantias de independência deste mecanismo. Na nossa opinião, importa, por exemplo, clarificar de que forma este mecanismo se irá integrar no desenho institucional existente, como se vai articular com as entidades que já exercem funções de supervisão e qual será o seu impacto efetivo. E aqui, dando seguimento ao que foi questionado e explanado pelo Partido Social Democrata, de facto nós temos tido alguns projetos nesta comissão que acabam por ser um pouco redundantes e que acabam por não ter grande eficácia e de complicar um bocado o trabalho que já é feito nas nossas instituições. Neste caso em particular nós vamos acompanhar, mas quando trazemos projetos de resolução como este, fica a sugestão, eu acho que é importante nós clarificarmos qual será, de facto, a eficácia, o impacto real na proteção, neste caso, dos direitos humanos, de um mecanismo como este, porque acredito que entidades para fazer relatórios nós já temos bastantes e mais uma talvez possa não acrescentar na prática grande coisa. Mas nós vamos acompanhar, com certeza, este projeto de resolução. Acreditamos que é muito importante avaliarmos e analisarmos a política criminal à luz dos direitos fundamentais. Existe, de facto, a lacuna, mas o projeto poderia ter mais densidade e explicar melhor como é que nós, e permita uma expressão, vamos tirar o sumo nesta laranja. Obrigada.
Não havendo mais ninguém inscrito, vou passar a palavra para encerramento ao Sr. Deputado Paulo Moacho.
Obrigado, Sra. Presidente, e agradeço também os comentários de todos os deputados que fizeram intervenções. Compreendo completamente a questão da simplificação, ou seja, eu próprio também não acho que faça sentido nós, cada vez que identificamos um problema, criar uma entidade nova, criar um mecanismo novo, criar uma estrutura nova, mas a verdade é que nos parece que faz sentido, neste caso em específico, ou seja, quando nós estamos a falar de política criminal e deste tipo de atuações, que haja alguma forma de haver uma avaliação deste impacto, que não existe neste momento. Nenhuma das outras entidades que têm algum tipo de competência neste tipo de matérias faz aquilo que nós estamos a sugerir que seja feito. Quer dizer, Podemos discutir qual é que é a entidade que deve fazer, se calhar até pode ser uma das entidades que já existem, enfim, ou a primeira comissão, enfim, ou qualquer entidade, sendo certo que aquilo que são as recomendações internacionais também são claras, é que deve ser uma entidade técnica e deve ser uma entidade independente. E, portanto, sermos nós a fazer, somos, por muito técnicos e independentes que queiramos ser, somos políticos, não é? E, portanto, estamos aqui para fazer essa discussão. Porque aquilo que existe, e aquilo que existe muito, é a reação a posteriori, é a avaliação do que é que acontece, a avaliação do que é que correu mal. Isso já existe em vários mecanismos que o fazem. Aquilo que não existe é uma avaliação prévia, uma avaliação que diga, tomarmos este tipo de opções de política criminal pode ter estes efeitos ou precisamos ter atenção a isto ou o que for, não é? Não estou aqui sequer a qualificar e, portanto, nós entendemos que vale a pena questionar e vale a pena refletir sobre essa necessidade de, quando se define uma política criminal, ela ser acompanhada de uma avaliação do impacto dessas opções políticas nos direitos humanos, nos direitos fundamentais dos cidadãos, para que se possa, precisamente, ter uma postura preventiva de evitar situações como aquelas que, infelizmente, nós vamos vendo que acontecem. Sabemos que não é a maioria, não é essa a discussão que estamos a ter agora, sabemos que não é aquilo que aconteça com frequência, mas basta acontecer uma vez, basta acontecer a uma pessoa, estamos a falhar e devemos encarar o que é que está a falhar na própria arquitetura institucional e na forma como todas estas estruturas se articulam. Mas, portanto, mais uma vez, agradecer as intervenções de todos os senhores deputados. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigada também. Vamos encerrar então a discussão deste ponto A. No ponto B já foi discutido, o ponto C, deputada do PAN não está, portanto passaremos já para o ponto 6, que são as fixações das redações finais, que se alinear foi pedido um adiamento potestativo, que é do CDS, o projeto de lei do CDS-PP, a redação final, e passamos então à linha B, que também é do CDS-PP, que é o texto final do projeto de resolução 27, que recomenda ao Governo que reforce as medidas para combater as empresas e lojas de fachada. Tiveram todos acesso à redação final? Algum reparo a fazer? Alguma sugestão? Pronto, então fixamos a redação final do projeto. Não sei se querem que eu leia, se estão... Não, não é necessário. Muito bem. Portanto, vamos passar então ao ponto 7. Há petições. Há só uma petição, já vou dar nota. Portanto, há só a petição 136, que tem um grupo de cidadãos, são 199.728 assinaturas, e pela criação de legislação específica para a regulação do controle parental efetivo no acesso à internet por menores de 18 anos. Portanto, ela admite, portanto, dado o número de assinaturas, penso que ninguém se opõe à sua admissão, e será nomeado relator o Bloco de Esquerda, a quem depois daremos a indicação para deste assunto. E, portanto, agora passamos ao projeto de voto do PSD de congratulação pela eleição de Dom Virgílio do Nascimento de Antunes como Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa.
A deputada Joana Seabra.
Deputada Joana Seabra, tem a palavra.
Bom dia a todos, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Este projeto de voto de congratulação vem no intuito da eleição de Dom Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, que foi eleito Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa na sequência da Assembleia Plenária daquele organismo realizado em Fátima.
Ao longo do seu Ministério Episcopal, Dom Virgílio Antunes tem desempenhado um papel relevante na vida pastoral e social, contribuindo para a afirmação de uma Igreja próxima das pessoas, atenta aos desafios contemporâneos e empenhada na construção de uma sociedade mais justa e solidária. A sua eleição para a presidência da Conferência Episcopal Portuguesa representa, assim, não apenas um sinal de confiança no seu percurso e liderança, mas também uma oportunidade de renovação e continuidade no trabalho desenvolvido por aquela instituição. Muito obrigada.
Deputada Rosa Custeia, a palavra.
Está. Muito obrigada, já funciona. Agradecer, muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Naturalmente, o Partido Socialista vai fazer acompanhar este voto de congratulação pela eleição de Dom Virgílio Antunes para Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Naturalmente que sim, não pode, mas tenho que referir, ou não posso deixar de referir, que o Dom Virgílio, enquanto Bispo de Coimbra, tem afirmado um trajeto consistente e temos que reconhecer a capacidade de liderança de Dom Virgílio e também o acompanhamento que ele faz sistematicamente das realidades sociais e humanas no território e por todo o distrito. Portanto, esta eleição reflete não só o percurso sólido marcado pela longa experiência de serviço à Igreja e às comunidades exercidas com o sentido de missão, mas também a confiança nas qualidades para o desempenho destas funções e por isso não posso deixar de saudar o Dom Virgílio por esta eleição e desejar-lhe os maiores votos de sucesso para o seu exercício. Muito obrigada.
Muito obrigada. Portanto, há mais projetos de voto, entraram entretanto, mas ainda não... entrou entretanto um projeto de voto do Chega sobre a mesma matéria. Não sei se querem consertar, como é que querem fazer. E ficar para a próxima, se vocês estiverem de acordo, o PSD com o Chega, de junto, fazer um voto conjunto, porque entretanto percebemos que também baixou entretanto o Chega, ainda não estava na ordem de trabalhos, porque não chegou a tempo de ir para a ordem de trabalhos. Pode ser? Muito bem. Entretanto, tenho um anúncio a fazer que... A petição há bocadinho anunciei, não sabemos porque é que apareceram 199.728 assinaturas aqui na parte informática, o que gerou depois uma conclusão precipitada, porque na realidade são só 17 assinaturas que nós fomos conferir e, portanto, é só para admitir e concluir, não é para fazer relatório. Eu peço desculpa por isto, mas felizmente achámos estranho tanta assinatura. É a petição 136 que eu acabei de referir, que só é a única, que na realidade, informaticamente foi assumido um número que depois gerou uma conclusão de demissão, quando o número é 17, não 199.728. Portanto, queria só fazer esta correção, a petição tem 17 assinaturas, é só para admitir e concluir. Peço desculpa pelo facto, mas era o que eu tinha à minha frente para ler, não sei. Entretanto, há aqui só dois ou três assuntos que eu quero partilhar e quero chamar a atenção. Primeiro, para as audições públicas que vão ter lugar no dia 5, 8 e 15 de maio, pelas 14h30, sobre a proteção de crianças e jovens em meio digital. Aqui eu apelo à participação de todos os deputados desta comissão e apelo aos grupos parlamentares para indicarem um moderador para os vários painéis, porque nós temos que lançar o programa que é público, para o público, e não podemos lançar o programa nem fazê-lo publicitar, porque não temos ainda a indicação pelos grupos parlamentares dos moderadores dos painéis que lhe couberam. Portanto, agradeço que façam chegar aos serviços com a maior brevidade o indicar o nome do painel, senão eu faço um sorteio, tipo, preço certo, andar roda, e ponho um deputado de cada grupo parlamentar. Pronto. Entretanto, também, dentro daquelas iniciativas que nós já tínhamos decidido que iríamos fazer sobre os 50 anos da Constituição, já temos associámos-nos ao Grupo de Trabalho dos Assuntos Culturais deste Parlamento para fazer um debate colóquio com o tema da Revolução à Constituição, Memórias da Assembleia Constituinte. Com base num livro que foi com a concordância do professor Jorge Miranda, cujo livro ele editou, e vamos tentar ter a presença de vários constitucionalistas, como sobre, depois eu darei nota sobre os pormenores, talvez em mesa e coordenadores, fecharemos este assunto. Penso que não há mais nenhum assunto, então fica encerrada. Alguém tem alguma questão a colocar nos outros assuntos? Então fica encerrada a reunião. Encerrada esta e retomaremos para a audição ao Conselho dos Julgados de Paz. Os candidatos já estão presentes, vamos...